Bom dia a todas e a todos. Queremos agradecer as presenças das nossas conselheiras e dos nossos conselheiros. Indago neste momento a secretária em exercício, uma vez que Richelle está em licença médica, a senhora Maria Helena, se já possuímos quórum para dar prosseguimento à nossa quarta reunião ordinária realizada hoje no dia 7 de agosto de 2015, no Minha Auditório do São Francisco. Então, diante da resposta positiva, passamos à nossa pauta de hoje. É a aprovação da pauta, como primeiro item, aprovação da ata enviada aos senhores e às senhoras da terceira reunião ordinária realizada no dia 2 de setembro, o nosso expediente com as justificativas das ausências e a nossa ordem do dia. Conforme recebido anteriormente, na ordem do dia nós temos a linha A, homologação do resultado das comissões eleitorais. Na linha B, regimento interno do Fórum de Pedagogia. A linha C, política de utilização do nome social. A linha D, projeto pedagógico do curso de especialização em gestão de qualidade e tecnologia da informação e comunicação. A linha E, apresentação das alterações sugeridas pelo conselheiro professor Enio Camilo com relação ao projeto de curso de eletricista instalador predial PROEJA, a ser ofertado no campus Recife, a linha F, outros assuntos. E aproveitamos para agradecer a compreensão de todas e de todos com relação à alteração do nosso cronograma de reuniões para que pudéssemos efetivamente juntarmos a uma reunião que provavelmente seria uma extraordinária para a homologação do resultado com aquela que nós tínhamos programado anteriormente para agosto. Como isso implica na mobilidade de vocês, diárias, etc., então nós agradecemos a compreensão pela junção dessas reuniões. Eu peço à nossa querida chefe de gabinete que me acompanhe aqui na mesa dos trabalhos. Vou pedir a ela que já, por gentileza, faça a leitura do nosso expediente. Sim, perdão. Aproveito para indagar se a pauta possa estar aprovada pelo pleno. Com a concordância das conselheiras e conselheiros, dando sequência. Por gentileza, que não compreende. E também apresentando as nossas convidadas e convidado especial na data de hoje, a nossa pró-reitora e a nossa diretora da PRODEM, professora Edilene e professora Rubem, e também o professor Vitor, representando aqui a PROPESP, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários com relação aos itens de pauta dessas pró-reitorias. Obrigada. Por gentileza.
Expediente, aqueles que não poderão comparecer à reunião de hoje, doutor Ivaldo José da Silva, Mônica Pimentel Oliveira, José Carlos Pacheco dos Santos, Rita de Cássia Filgueiras Barreto, Mauro de Souza Leão França, por fim, José Fernanda.
Dando sequência, passamos ao nosso primeiro ponto de pauta e chamamos nesse momento os integrantes da comissão que estão presentes à reunião para os devidos esclarecimentos, apresentação ao pleno. E agradecendo mais uma vez todo o trabalho, dedicação dessa valorosa comissão. Agradecer a compreensão dos diretores que liberaram os nossos estudantes, as nossas servidoras, para a realização desse trabalho, que é um trabalho realmente muito ardoroso. Então, em nome de todos os conselheiros e conselheiras, nós agradecemos o trabalho de vocês. Há necessidade de apagarmos uma parte das lâmpadas ou está dando para... Tá bom?
Bem, bom dia a todos, né? A comissão hoje é que faz presente, né, através das suas apresentações, na tarde, que recebe gente de centro, o senhor Jorge, diretor-geral, Leda, docente, no caso específico, eu, que no caso representa a comissão, a gente hoje vem fazer aquela etapa final do cronograma, que seria a etapa em que a gente submete a todos os conselheiros o trabalho final da comissão, para que através da resolução 24 de 2015 nos designou a apresentar esse objeto final hoje, para que possa ser homologado ou não pelos senhores conselheiros. Bem, o processo todo ocorreu dentro do que estava previsto no cronograma, né? Foi um processo que, do ponto de vista dos encaminhamentos, né, e do trabalho, é um processo que sempre traz muitas experiências e sempre faz com que a gente faça entender a instituição, às vezes, com visões que a gente, no dia a dia do nosso trabalho, por mais árduo que ele seja, às vezes a gente não consegue alcançar, e que também faz com que a gente traga para o consulta as perspectivas de um entendimento novo, de um processo que nós da comissão, o tempo todo, entendemos que ele deve ser um processo educacional. Ele não pode ser um processo que seja levado para o campo do processo politizado, do processo eleitoreiro. E isso me surpreendeu muito na trajetória do nosso trabalho, porque o nosso entendimento enquanto comissão era que esse processo era para escolher pessoas para trabalhar. E essas pessoas que vão trabalhar e enfrentar um trabalho muito árduo aí, que esse trabalho que virá, que vai ser um trabalho que vai, ao final, escolher o novo reitor do Instituto e os diretores gerais de campo, essas pessoas que vão trabalhar vão ser pessoas que vão ser submetidas. A gente acreditava assim. Há outro tipo de pressão que nós, inclusive, já por mais calejados, pelos acúmulos do dia a dia, né, de funções, de uma série de coisas, isso se ia ter que vir como um processo de escolha para pessoas trabalharem. E a gente percebeu que não é bem assim e que, inclusive, a gente, no meu entendimento, né, eu coloquei isso várias vezes na comissão, isso lá na frente deve ser simplificado pelo conselho. Não se deve mais, porque eu até coloquei, o nosso conselho é muito generoso, ele é muito democrático, ele é muito porque ele, por exemplo, a indicação dos nomes das pessoas que iam trabalhar e ser nossos links, o link desses conselheiros que elegeram esses conselheiros para fazer esse trabalho, foi destinado para que a Unicamp indicasse os nomes para nos ajudar, porque como somos seis, sete, não íamos ter pernas para fazer um trabalho dessa proporcionalidade e materialidade em todos os campos. Então, o consulto foi tão generoso que o consulto podia dizer, fulano, beltrano e ciclano. Mas não, indiquem os nomes, e aí o que é que a gente vê? A gente vê que as pessoas que chegam indicadas, muitas vezes elas chegam com uma visão distoada de que é para a escolha de pessoas que vão trabalhar no processo e querem, dentro do trabalho, que era para ajudar a gente a politizar o trabalho. Não é? Mas deixando isso de lado, que a caminhada, né, me surpreendeu por esse motivo. Alguns queriam fazer reportes e colocar vários relatos do que aconteceu em alguns lugares, mas a gente manteve o firme propósito que nos cabia representar a institucionalidade, que aqui não estávamos para representar cores, partidos, lados. Mantivemos o firme propósito no trabalho, que foi difícil a harmonização de datas por conta de tudo que se sabe, principalmente do calendário, e graças a Deus chegamos ao final com êxito. Mesmo naquelas situações em que houve algum questionamento aqui, outro ali, até mesmo onde houve, se houve, houve outro, com êxito do trabalho. Então hoje, dando cumprimento ao edital, a gente houve a apuração de todos os lugares, conforme estava no cronograma, por cada link e os representantes dessa comissão do consulta e dos campos, houve a divulgação para que hoje fosse homologado e hoje a gente chega aqui na fase da homologação. Então, aqui está o resultado final das pessoas que se inscreveram no processo, se submeteram e que os pares, os colegas pares, votaram. Então está aqui o resultado, aí a gente vai passar rapidamente. No campo da Folgada da Ingazeira, o processo foi no dia 21/7, como eles foram com a maioria, exceto Belo Jardim e Barreiros. Os três docentes que se sagraram, né, como representantes desse campo foi José Rodrigo, Viana Monteiro, Flávio Martins Cavalcante Silva e Neolan Marcelo Barbosa de Moraes. Os três administrativos, né, e os licentes. Pode subir, Mariana. E os licentes. Percebam que os licentes, a quantidade foi bem maior de concorrentes. Então, elencou aí, além dos três, uma quantidade muito grande de suplentes. Né? O quantitativo de brancos e nulos para cada segmento e a totalização que foi feita em cada planilha dessa. Pode subir, Mariana. Né? A totalização dos votos válidos por segmento, o número de votos válidos e o número total de votantes. Então, pode subir. Para cada campo, aqui está em ordem alfabética, Campos Barreiros, que sucedeu do mesmo jeito, três docentes, administrativos tiveram mais que se candidataram, tendo previsto os três titulares, mais os suplentes e os discentes. Essa relação, conforme estava no cronograma, está no site da instituição publicada, né? E aqui segue, Campos Belo Jardim, até chegar ao último campus, que é o campus Vitória de Santo Antão. E aí, esses são os nomes, pode comparar. Uma voltadinha. Tem Caruaru, aí vocês vão vendo aí, né, três docentes, tiveram mais quatro que ficaram com os suplentes, três administrativos, e assim sucessivamente até o último campus. Esse resultado é o resultado final que nós da comissão apenas na totalização dirimimos aquelas situações que eram necessárias. Por exemplo, quando a ata de encerramento do trabalho apresentava uma totalização que não correspondia ao total de votos por segmento, então a gente abria a urna, fazia essa totalização e verificava a condição do que tinha acontecido para comunicar a apuração. E assim foi feito, não foram todas as situações que ensejaram. A gente totalizou, mas houve uma ou outra planilha que a gente teve que fazer o rebatimento. Até chegar ao campo da, final, que é o campo do Vitória de Santo Antão, com o resultado final, que é o que a gente apresenta hoje. Bem, conforme também o edital, o que nos resta como comissão é submeter agora o trabalho a vocês e o resultado final do processo para que seja marcada aquela reunião que consta do edital, aonde esses representantes titulares que foram eleitos, eles vão ser por segmento escolher os três representantes por segmento. A gente vai separar 45, 45, 45 e eles vão escolher os três docentes, os três discentes e os três técnicos administrativos que vão compor a comissão central, que vai conduzir essa árdua tarefa de elaborar uma nova norma, aí já para a eleição e todos os processos que ao fazer essa reunião, a gente encaminhará esse resultado para o CONSUB, para que possa ser feita a resolução do CONSUB e aprovado os nomes da comissão central e também os nomes das comissões de campo que já estão aqui, mas é preciso também escolher em cada campo o presidente. Aqui tem, por exemplo, o total, então no campo vai ter uma comissão, vai ter o presidente e os demais. E aí e o nosso trabalho se extinguirá quando a gente concluir isso, encaminhar e a resolução for feita. Então era isso. O senhor Jorge, Lida, Fred, Natália, se quiser também falar alguma coisa, está à disposição. Fazer observações. Pronto. Então, do ponto de vista da comissão, o objeto do nosso trabalho está entregue, conforme o compromisso que a gente assumiu com todos os conselheiros e a presidência do Conselho.
Nós agradecemos as palavras do presidente da comissão e o professor Fred já levantou, que também é integrante da mesma, querendo fazer mais algum acréscimo.
Eu só queria fazer um registro, porque eu fiz parte da comissão e não é fácil reunir as pessoas com os horários ligados, é que nós temos pessoas de vários. Então, eu fiquei pensando assim, que o trabalho que vai ter pela feita da Comissão Central é um trabalho bastante difícil, né? Porque nós não naturalmente, o André Menezes e meus colegas que corrigem esse terraço, o André, ele não queria ser presidente da Comissão, mas não teve jeito. Porque o André tem uma experiência muito grande e aqui estava o tempo todo presente e articulando. Ele assumiu a presidência quase como uma imposição, né?
Uma democracia.
É. Não foi democracia não, professor. Foi de verdade. Ele tempo todo. Só na última hora que ele falou, agora tem que assumir, eu tenho que assinar o documento aqui, não sei o que, mas isso foi, digamos assim, muito importante, né? Porque o resgate dos documentos da última vez que isso aconteceu, as adaptações, e mais difícil é o calendário. Nós vimos também que existe uma possibilidade aí para vocês se vai ser concretizado em greve. Em alguns lugares do Brasil, é incrível, né? Não sei se vai acontecer aqui, já está acontecendo. Isso pode interferir de maneira importante nas eleições. Então, eu acho que, embora nós tenhamos conseguido concluir o nosso trabalho, tá certo? O desafio da comissão que vem aí pela frente é muito grande. Espero que as pessoas que vão. Inclusive, tem um nome de alguns experiência nesse processo de reclamação da paciência, que é para simples eleição, dinheiro, que vão trabalhar na comissão de tanta disputa que imagina que virá. É isso aí.
Agradecemos. Mais alguma consideração por parte do
presidente? Eu só queria fazer uma consideração breve, professor. Que, como o Fred falou, as agendas são muito difíceis de bater por conta da quantidade de habilidades, Leda, diretora de ensino, Jorge, diretor-geral, e todos da comissão distante com comunicação, acho que todo o processo foi uma economicidade muito grande, a gente resolveu todo o processo com comunicação eletrônica, em função desse momento que o país passa, dos recursos orçamentários passam, mas eu queria, sem nenhum demérito para nenhum, no momento em que realmente eu tive que acabar aceitando ser o presidente, e espontânea vontade, agradecer ao professor Jorge, agradecer a Leda, porque no momento que a coisa pesou, eles chegaram junto, a coisa estava realmente, era muita coisa, e agradecer aos demais, mas porque nesse momento realmente foi um momento que a gente precisou abrir uma, contar volta a volta, essa coisa toda. E é trabalhoso. Então é só isso. Obrigado a todos os conselheiros e à presidência por ter confiado a essa comissão, o trabalho e hoje a gente está entregando.
Nós agradecemos mais uma vez. Mais alguma outra consideração por parte do pleno? E não havendo, então vamos colocar em regime de votação o nosso primeiro ponto de pauta, a homologação do resultado das comissões eleitorais. A nossa sistemática, como sempre fazemos, até para efeito de áudio, vamos começar mais uma vez, porque coincidentemente está na mesma cadeira, o nosso querido professor e conselheiro, professor Henrique, por gentileza, em regime de votação. Aqueles que aprovam.
2. 4.
5.
6.
7.
22. Então, 20 votos pela aprovação, agradecemos. Algum voto contrário? Nenhum registro? Alguma abstenção? Nenhuma abstenção. Então, agradecemos e parabenizamos mais uma vez o trabalho realizado por todas as conselheiras e conselheiros neste momento importante da democracia da nossa instituição e também a compreensão dos processos por parte deste pleno. Professor Fred levanta a questão que nós estamos aguardando os encaminhamentos e, obviamente, ele, como sempre, será informado e em havendo a necessidade a convocação de uma extraordinária para que tratemos aqui dos encaminhamentos a serem dados. Então, agradecemos mais uma vez. Passamos agora para o regimento interno do Fórum de Pedagogia com a relatoria da nossa também querida conselheira Cláudia Ovan, que recentemente fez uma belíssima festa de formatura, entregando à sociedade 1.373 novos técnicos, né, de várias modalidades, companheiros dos nossos estudantes do IFPE. Parabéns.
Obrigada. E eu posso falar da gente?
Fique à vontade.
Bom dia a todos. Gostaria de iniciar para a instituição do pela preocupação com o aspecto pedagógico da formação integral dos estudantes da instituição e não simplesmente a formação tecnicista, né? Formando realmente cidadãos plenos, participantes da sociedade, que possam servir em todo o processo de da sociedade civil e profissional também. Parabéns a toda a equipe. Eu só tenho uma observação que eu gostaria de uma contribuição a fazer no objetivo. A minha contribuição é que o item 4 do artigo 5, ele faz o objetivo principal. Aí ficaria assim na redação. O presente fórum tem como objetivo a realização e disseminação de pesquisas e estudos relacionados aos políticas educacionais e processos educacionais, bem como a socialização das ações desenvolvidas. Aí continuaria. Porque eu acho que pesquisas e estudos são de extrema relevância, né, para alimentar todo o processo que eu colocarei como objetivo principal também.
Perfeito.
Então, essa é a nossa contribuição que nós temos a dar. E é lógico, né, que o documento é muito bem elaborado, o objetivo, a finalidade dele realmente é totalmente pertinente e louvável.
Nós agradecemos mais uma vez outra relatoria com valiosos colaboradores da nossa conselheira. Saúde. Inclusive, dentro da perspectiva do tripé, muita coerência à alteração. O pleno tem alguma outra consideração com relação a este documento que foi enviado previamente aos conselheiros e conselheiras? Professora Edilene, alguma consideração na condição de convidada?
Bom dia a todos, bom dia. Parece que tem que trocar, tá? É bem interessante, né? Eu agradeço muito os meninos, né? A todos os dias, né? Pelo trabalho da gente.
Então podemos colocar em regime de votação? Então, em regime de votação, há aqueles que aprovam a nossa linha B da pauta. Por gentileza, iniciando a nossa direita.
Um, dois.
Três. Acho que teve um probleminha, né? Não tem problema. A gente recomeça. Mas estamos também para fazer o esclarecimento, que é pela aprovação por as considerações e alterações propostas por nossa conselheira. Por gentileza, professor Enio.
Um, dois, três,
quatro, seis, sete, oito, nove, dez, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22. Então, agradecemos 22 votos pela, perdão, pela aprovação. Alguma abstenção? Uma abstenção. Algum voto contrário? Nenhum voto contrário. Então, documento aprovado. Obrigada. E passamos imediatamente para a linha C, a política de utilização do nome social com a relatoria do nosso conselheiro, George Galdem.
Da nossa conselheira Cláudia Otão, por favor.
mas tem contribuição própria de experiência. Qual foi a condição que depois traz o delegado do
Brasil? Ele passou uma comunicação do Brasil, que era uma família que em alguns países já tinham uma área da cultura de adotar o lado de sanitária. E o contrário, né? Aqui, a gente também tem na reunião com os sanitários, que a gente tem que ter esse cuidado com os países dos sanitários, para que uma parte que tem caso, que já aconteceu, alguns saindo com os jovens sanitários da amostra, e alguns foram incluídos na cadeia que estava lá, foi tudo que estava na concentração.
Porque no
Então, acho que o que a gente está falando aqui é algo muito histórico para isso.
professor Fred.
Eu queria, muito mesmo, o chefe do prédio, do vestibular, e ele já me preparou para uma conversa com o contato, logo dentro dele, e ele é um dos pessoas diferentes. Então eu não sei se de alguma maneira isso, que na hora ele resolveu o problema de forma, digamos, dando um consenso, mas talvez pudesse constar também o nome dele, o nome social, porque estava lá o que eu tive, e eu tive que resolver o problema na hora. No vestibular, eu sei que ainda saiu a grande universidade. Só uma consideração.
Obrigada. Próximo, professor Marco Domingos.
Professor Marco Domingos, a pessoa do docente, não prefiro. Eu parabenizo pela decisão de garantir o direito a escrever o meu último texto. Mas eu tenho uma dúvida ainda com relação à operacionalidade do fato. Como eu disse, a questão da educação, da conscientização, para as campanhas, solucionou o problema lá. E o caso era de transexuais que existiam como mulheres. Mas eu tenho explicado aí na mídia, né, publicado na mídia, que essa é uma questão declarativa. Ou seja, caso, como poderia ser resolvido, caso a mulher valente não se vestisse como mulher e desejasse usar um banheiro feminino, como esse tipo de situação poderia ser resolvido? Na mídia, gerou, em alguns casos, gerou problema, né, porque as meninas que usavam esse banheiro, e que eu construí de ter mesmo como pessoal declarado perfeitamente na primeira convívio na comunidade, ela precisa de isso. De forma prática, como isso poderia ser resolvido? Obviamente, a componente de educação, que é um dos fatores, mas eu tenho ainda essa dúvida que alguém tem alguma experiência nesse sentido.
É uma pergunta bastante desafiadora, né? Para que possamos todos nós refletirmos e buscarmos uma solução. Eu concordo plenamente com o senhor. Agora, eu gostaria de ressaltar o que a professora Leda menciona, né, e também um pouco da fala da professora Edilene. Eu não consigo enxergar como atraso, professor Edilene, porque eu penso que antes, inclusive, de qualquer normativa ou resolução, nós temos a questão da cultura, até a vivência dentro dos nossos espaços educacionais. Então eu penso que não é uma resolução, não é uma lei que vai alterar os padrões de comportamento. Até porque nós temos uma sociedade que infelizmente ainda é muito preconceituosa. Hoje, quem teve a oportunidade de assistir aos telejornais pela manhã, eu fiquei pasmada, uma boate em São Paulo, se eu não me engano, São Paulo Rio, mas não São Paulo, onde havia a proibição de pessoas feias, gordas e negras de entrarem. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Completo e total. E hoje, né, com essa resolução, recentemente, porque não, a questão do nome não é ainda, né, consolidado o uso do nome em todas as instituições de ensino superior, sejam os institutos ou sejam as universidades. Nós observamos, inclusive, a quantidade pela própria relatoria do conselheiro George. Recentemente a mídia até fez um certo estardalhaço com a Universidade Federal de Minas Gerais, que foi uma das últimas, inclusive, a conceder. Mas eu penso, concordo plenamente com a professora Leda, é um avanço histórico para a nossa instituição, mesmo tendo aspecto legal, mas eu acho que é um marco para o debate, como nós estamos travando aqui no Conselho, e como vocês se constituem na instância máxima da instituição, nós fizemos questão de trazer esse ponto de pauta para o diálogo entre nós. E o professor Marco Domingos, eu acho que suscita uma questão muito interessante, porque há muitas pessoas, inclusive, que fazem a opção de se vestirem, né, pelo sexo que nós enxergamos e não pela identidade que elas buscaram serem compreendidas dessa maneira, dessa natureza. Eu, particularmente, professor Marcos, não tenho uma resposta pronta. Eu, inclusive, penso que podemos levar a comunidade para dialogarmos, inclusive, com as pessoas que se colocam desta maneira e fazer com que, efetivamente, principalmente dos nossos estudantes, haja um diálogo, um debate entre eles. Porque eu, talvez, a partir dessa sua provocação, possamos, inclusive, fazer com que essa temática seja até melhor trabalhada dentro da nossa instituição. Então, eu penso que hoje nós estamos delimitando um marco histórico, não é apenas com a aprovação conforme o conselheiro sugere, mas que efetivamente esse debate seja travado cotidianamente na nossa instituição. Eu já provoquei a própria DAI para que pudéssemos ter campanhas, já há algumas ações sendo feitas nos próprios campi, para que possamos travar o diálogo e o debate entre as comunidades acadêmicas. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta e coloco ao pleno esse desafio proposto pelo professor Marcos, com esta sugestão de encaminhamento. Né? Se bem que eu acredito que hoje nós não esgotaremos, e fico muito feliz que é o assunto, inclusive, do dia com o maior número de inscritos para se colocarem sobre essa questão. Eu fico muito contente com isso. Por gentileza, Gabriela, quais são os próximos inscritos? Não, conselheiro José Ferreira. Por favor, querido.
José Ferreira, para tratar. Uma questão, aproveitando a senhora, em relação a... Hoje nós temos um processo desenfreado de violência, principalmente a violência gratuita, né? Onde principalmente grupos que abordam os direitos de extrapolar o direito do outro. E alguns, né, que acham que ser homem é ser macho, aí confundem as coisas, e, né, pela violência ele consegue atingir o seu objetivo. Principalmente, aí essa questão seria principalmente as pessoas com aspecto feminino que frequentariam os banheiros masculinos. Né? Comissão de Reconstrução que vai discutir como seria trabalhado dentro das instituições participadas, dos campos, né, na verdade. Essa conscientização entre os usuários e o controle e as formas e os instrumentos que poderiam ser usados para coibir esse tipo de violência, que não está descartado que elas possam ocorrer.
Agora, conselheiro, permita-me, graças a Deus, eu todos os dias agradeço o fato de nós termos alunos excelentes. Nós não temos registros de violência nos nossos campos. Graças a Deus, os alunos são maravilhosos. Eu tenho muito orgulho dos alunos do IFPE. Temos um outro caso de indisciplina, porque faz parte, inclusive, do ser jovem, das questões hormonais, mas os alunos do Instituto são extremamente elogiados. Eu dialogo com outras pessoas que, inclusive, utilizam o transporte coletivo e veem os nossos estudantes, se identificam pelo fardamento e veem o comportamento e fazem a distinção de outras instituições, de como os nossos estudantes se comportam. Então, nós nunca tivemos nenhum registro, eu tenho fé em Deus que iremos manter desta forma, de nenhum estudante ter agredido outro ou alguma outra forma de violência entre os próprios estudantes. Graças a Deus, não há esse tipo de registro na nossa instituição. Eu entendo a sua preocupação e volto a lembrar que eu coloquei aqui para dar e fazer a apresentação na nossa próxima reunião das ações feitas por aquela diretoria com relação às campanhas de conscientização. Então, essa é uma preocupação constante nossa para que possamos manter. Agora, eu entendo a sua preocupação porque externamente nós temos vários registros de ataques, inclusive de pais que às vezes são testemunhas das mortes dos próprios filhos, quando não são confundidos, como já houve o caso de pais saírem abraçados com os seus filhos e imaginarem que eram homossexuais como se isso desse o direito das pessoas partirem para a violência física, que também se transforma numa violência psicológica, e você fazer com que efetivamente haja um desequilíbrio nas famílias por conta da intolerância. Mas nós iremos fazer essa apresentação para o senhor perceber as ações da nossa instituição. Lembrando aos conselheiros que nós ainda temos a pergunta do professor Marcos Domingues, viu? Não esquecendo não, de como vamos resolver o dilema, inclusive ele próprio nos ajudar também a encontrar uma saída. Pronto, agradecendo. Nós temos ainda o nosso conselheiro Felipe inscrito.
É, só que todas as falas que eu contemplado, né, que eu vou falar, lamentar o professor que fez essa análise de tal. E a gente também tem relatado, não sei se ouviu, mas alguns jornais até trabalham relatou que a própria prefeitura prestou algumas palavras de comunicação que teria sobre as escolas públicas de lá. E a gente fez essa galeria que está sendo a primeira escola de tratar de cavalo que está levando esse assunto só para dentro da outra instituição. E começou um relato de um banheiro e para a comunicação vai mais além disso. A gente pode ter a nossa realidade dentro das instituições federais. Que é uma coisa que fazer assim, é uma afronta na educação, onde o Instituto Federal está em primeiro lugar, a comunicação não tem. E seria até o caso de poder colocar uma propaganda em relação à cidade de Cavalo, para que a professora Cavalo veja já tem metade da sociedade, nos sintam preocupados em relação com essa classe que está dominando a nossa sociedade. Isso seria de grande importância mostrar que o Instituto Federal está lá e está representando esses estudantes que a gente tem na nossa instituição. Parabéns novamente com vocês por ter aberto essa pauta para as outras pessoas.
É verdade, no plano municipal da educação, o prefeito que era eleitor, ele ficou com isso, que está bem para isso aí.
Vamos ver se na próxima reunião a gente pensa mais propostas, pode ser assim? Com muita propriedade. Vamos dar uma tarefinha para o nosso conselheiro, dele, a partir das instituições que já possuem, ver como essa solução que o senhor traz na sala. Com certeza. Então nós agradecemos a relatoria do nosso conselheiro que sugere pela aprovação do... pela aprovação da política da utilização do nome social no âmbito do Instituto Federal de Pernambuco. Então em regime de votação há aqueles que aprovam a matéria iniciando à direita, por favor.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25.
É só lembrando que a alteração em alguns momentos da votação, ela ocorre em função de outros conselheiros terem se juntado a nós, porque o quórum é diferente das duas primeiras matérias, só para efeito de registro. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Então nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Nós agradecemos ao tempo em que passamos e temos a programação da nossa parada às 10h30 para um lanche. Não, professor, ainda faltam 10 minutos. Então passemos a linha D, com relação ao projeto de curso de especialização em gestão e qualidade em tecnologia da informação e comunicação, com relatoria do conselheiro Mário Monteiro.
Thank you.
Eu tenho uma relatoria ali nos projetos pedagógicos do curso de educação e gestão de qualidade e tecnologia de informação e comunicação. Agradeço por isso, por essa relatoria, porque a gente está estudando, né, mano? A gente está num momento de estudo, então é importante ter essa relação também de terceira, porque ajudou demais. Estamos trabalhando num projeto de especialização em ciência, mas a legislação, né, é a mesma. E, inclusive, aproveitamos também a oportunidade, né, porque a professora da área de pesquisa, a gente já discutiu esse projeto, já entendeu um pouco melhor, né, a legislação, né, toda o que é necessário para que a gente pudesse analisar tanto a relatoria quanto o nosso projeto lá. É, em linhas gerais, o projeto está muito bom, né? A gente, inclusive, ficou muito feliz em saber que como o campo de agora vamos lá, se iniciou há pouco tempo, já tem uma preocupação como essa, né? Tem pessoas lá que se juntaram, né? Que nos levam para a graduação com as professoras. De forma que esse projeto pudesse sair lá, né? Em nome do Instituto Federal, onde mesmo tem um curso superior, mas que pela expertise, eu quando comecei a ler um projeto até estava um pouco preocupado em relação a isso. Mas depois fiquei mais tranquilo, quando eu queria colocar a mão como docente, enfim, os requisitos necessários para o curso, eu acho que eles reúnem lá no campus. E é um curso que não é apenas para o campus, é para o instituto todo. Então acho que, se necessário, com alguma colaboração, nos outros campos também para ajudar a reitoria. Né? Bem, mas são três questões de relatoria específica, né, em relação ao item 4.1, quando fala do histórico do ensino, primeiro que é uma justificativa, né, para a instalação desse curso, né, inclusive uma justificativa muito forte, que é a implantação do curso digital, aqui em Recife, na região metropolitana, né, que realmente demanda muita qualificação, né, muitas empresas do curso digital, e realmente esse curso é mais do que oportuno, né, é necessário. Então, mas assim, algumas questões de texto, acho que são de revista. Aqui nós temos uma falha onde diz o seguinte, na página 9, os cursos superiores, isso é um resgate, falando um pouco sobre os livros do ensino na instituição, né, você colocou, os números, os cursos superiores encontram-se distribuídos atualmente em dois campos, né, primeiro que já está errado, nós temos outros campos também. No campo de Recife são oferecidos os cursos tecnológicos em gestão ambiental, gestão de turismo, radiologia, sistema de informação, design gráfico e ainda os cursos de bacharelado de engenharia de produção e licenciatura de geografia. Eu não verifiquei isso aí, mas é caro também, pessoal de Recife. No campo pesqueira são ofertadas a licenciatura em física e matemática, com implantação da licenciatura em biologia, que é um dos campos, na verdade, né? Pesquisa nós temos licenciatura em física e matemática para gravar de enfermagem, biologia não existe. No ano de 2011, tivemos a implantação da licenciatura em química no campo de Vitória de Santo Antão e Cojuco de Bahia. E antes, né, de lá, só tinha dois campos. Então lá, realmente, é como se várias pessoas tivessem feito a mesma coisa, cada um com uma visão diferente.
Se o senhor permita-me que também lá chegou a crescimento da EAD.
Não, pois é, preciso dar uma revisão melhor desse negócio, talvez não dá para fazer. Dá uma viagem da próxima.
Já fui.
E Belo Jardim, com o curso de licenciatura em música, não está lá. E Caruaru, com engenharia mecânica, não está lá. Então, vários outros cursos, né? O professor mesmo falou aqui, os cursos da EAD, né? Então, tem constante justificativa. E até um documento vai servir como base para outros documentos, é necessário haver uma revisão melhor nesse texto. Então, eu sou o tipo que acha. É uma revisão não apenas no item 4.1, mas em toda a parte que fala dos cursos e do histórico da instituição. Profete, pode fazer essa interligação com a...
Na verdade, já teve o parecer da pedagogia aí, né? Por isso, nós temos que dar uma chance de novo, teve o fato da
pedagogia. Ah,
que ajuste.
Verdade, ela quer escutar o professor Jéssica, né? Ela que revisou, né?
Ela é a caracterista, né?
Bem, no item 17, fala das atividades implementadas na página 38, e fala das atividades, mas para mim não ficou claro, né, dessa carga horária obrigatória, porque lá na matriz não tem falando nada sobre essa carga horária complementar. Caso não seja obrigatório, se deveria ter feito claro, né? Se é obrigatório ou não. Tá? Porque se não for obrigatório, para quem está aí? Fiquei pensando. Então, queria pedir uma atenção nessa questão aí. No item 21, em relação aos critérios de seleção, eu tenho a minha opinião pessoal e tenho a minha opinião com relação. Em relação. Vamos lá. Como é que está colocado? E até para a gente selecionar seus inscritos através de escrita, né? Para fazer a faltou ali. Não, desculpa. Através de escrita de pré-projeto, sem entrevista, análise de currículo no projeto da plataforma lá, dos interessados em história de escola. Então é isso que está escrito lá. Só que em qual momento esse pré-projeto é apresentado? Porque não consta lá nos documentos que esse pré-projeto ele é uma exigência na inscrição. E em nenhum outro momento da seleção fala desse pré-projeto. Então é uma exigência que está no projeto, mas não diz em que momento você deve apresentar essa exigência. Então, para que não pontuar. Então, essa é a minha opinião como relator. Se o pré-projeto é uma exigência para a seleção, precisa dizer em que momento da seleção. E a minha opinião pessoal, tá? Aí talvez pudesse haver um contato com o campus. Eu acho que é uma seleção duríssima que está aí. São muitas etapas e eu fico restrado. Se tiverem aí 300 pessoas inscritas, como a gente sabe que pode dar, devido à demanda que existe, né? Você só vai ter condições de administrar essa seleção, então, para a reflexão de quem preparou o projeto, tá? Mas em relação ao restante, eu posso dar a aprovação, como devido a ajuda. E nessa parte inicial, com aquele parque amarelo, também com ele, se você tem, eu quero que ajude para que o pessoal pense que isso seja uma profeta. Mas o nosso voto é pela aprovação. Se a professora Nath tiver algum comentário em relação à crítica, né?
Agradecer, né? Eu acho que esse olhar de aluno, acho que foi todo pertinente. Vou levar o campo para fazer os ajustes e ganhar o projeto devidamente a funcionar a orientação do sistema, mas acho que foram extremamente pertinentes.
E a gente parabeniza também.
É para a leitura criadora.
A gente parabeniza o trabalho da Projeto, porque o que é surpreso, o senhor falou, não apenas de aprovação, mas é garantido também, né? Acabou de implantar um. Está terminando, né? Um projeto também muito bonito de interpretação, e isso, para mim em particular, né? Como docente que gosta de pesquisa, que gosta. A gente vê a materialização do IFPE como instituição de pós-graduação é diferente da gente apenas ler a lei como estava em 2008, aquela época, né? E a gente escutava sempre algumas pessoas defendendo a implantação de cursos de pós-graduação só com o programa, né? Para que tivesse bolsa, para que tivesse. E não é só isso. E hoje a gente vê a realidade do IFPE de cursos regulares de pós-graduação, né? A nível lá do centro, e se Deus quiser no futuro a gente terá também os mestrados profissionais implementados com cursos regulares, assim como a demanda nacional está nos exigindo, né? A gente sabe disso, porque eu acho que a expertise é um perfil muito grande que a gente tem enquanto instituição, né? Profissional, e talvez as universidades tenham dificuldades. E aí a gente se complementa na pós-graduação. As universidades, com os seus cursos de pós-graduação, né, de nível acadêmico, e a gente com os nossos cursos profissionais. Eu acho que vai ser muito bacana, para o país inteiro. E eu fico muito feliz com isso, porque é uma materialização de uma coisa que, desde 2008, eu fico bravo, assim, que é um sonho, agora, né, uma realidade. Gente, parabéns, trabalho da Profética, a reitora, diretores do centro que acompanham, hoje estão em fase de implantação, acho que é isso mesmo. Chances.
Agradecemos a relatoria, as considerações do nosso conselheiro e abrimos ao pleno para o debate. Sr. Marcos?
Professora, conselheiro.
projeto ou da situação a consideração de gratuidade. Antes de tudo, eu queria parabenizar isso, não posso deixar de experimentar isso. O trabalho do professor Luciano Cabral e do Thiago Afonso Viana, já tinham trabalhado comigo no projeto de 2011, prepararam o projeto na transferência deles. Eles continuaram com o projeto incluído na pós-graduação, trabalho na área, mas eles têm desenvolvido além dos outros colegas que estão envolvidos no projeto. O projeto realmente, por ser isso, está muito bonito, a combinação das disciplinas, os componentes que estão com o projeto estão muito bem definidas, escritas na carga horária. Mas eu tenho uma dúvida, de fato, por conta de que o projeto de semelhança de um conflito, como se coloca a questão da gratuidade ou do pagamento, se é pertinente estar no projeto ou se isso entra no edital. Eu acredito que pela comissão do projeto pretende oferecer vagas gratuitas, como é o caso do mestrado profissional de gestão ambiental, e sugiro que isso, de fato, é o caso, não sugiro que é ruim, se é o fato de nós colocarmos o fundo explícito no projeto ou no potencial edital de plantão. É uma dúvida de operacionalização do processo.
Eu consegui ler na reforma, mas você não vai nem para ele. O senhor já respondeu, né? Na minha opinião. O senhor já respondeu. Tem que estar com o edital.
Vai com o edital.
No projeto, ele não exige nada em relação a isso. Agora, deixem aberto, na minha opinião. Deixar aberto, para gente está fazendo para ser seguido. Em relação a custos pagos, eu particularmente não estou muito a favor, porque eu acho que isso gera um sentimento, né? Ruim para uma instituição que está começando uma cultura de pós-graduação. Para as universidades, eles já têm isso há décadas, então hoje eles podem fazer programas, conseguirem recursos, agora através de fundação, fazerem cursos demandados pela sociedade, né? E implantar através de programas. Como a gente fez o Renatório em terceiro, lá em um, né? Mas, tem bolsa para professor, e que a gente não comprou, né? Não comprou isso, tem uma fundação, isso também não era o nosso objetivo. Mas, o que eu defendo hoje para o Instituto é exatamente esse tipo de projeto. Cursos regulares, dentro do centro acadêmico do professor. Até porque o professor, e eu estou entendendo a discussão do terceiro, que nós temos alguns colegas na gente, a ideia é a gente vem trabalhando com a concentração. Eu acho que é um teste. A gente primeiro monta o curso, faz uma turma, faz a figura, e aí depois a gente já começa a pensar no mercado profissional. Durante essa trajetória, as bolsas de pesquisa universitárias, aí sim, a gente prioriza para quem está dando aula na especialização, quem está quebrando a cabeça, né? E preparar essas aulas, em, né? Subir esse projeto, e a gente sim prioriza. Eles devem estar aqui de sinceração, eu acho um pensamento em comum da professora Nara também. Então, olha isso. Você não vai entrar no curso da aula, no curso de pesquisa, para ganhar alguma coisa. Mas você vai estar construindo um currículo adicional para quando aparecer uma oportunidade de uma bolsa de pesquisa, que agora, naturalmente, está com o pesquisador, para gerenciamento de projetos, né, com recursos financeiros, você ter mais chances do que aqueles outros colegas que precisam entrar. Não vou dar aula na apresentação, não quero, eu vou outra coisa. Enfim, ou até mesmo alguns que não estão preparados. Então, acho que o processo é isso. Nesse momento, nós vamos priorizar os cursos que nem cobram nada para o aluno, e a bolsa, ela não vai existir diretamente para quem vai lecionar, porque é um curso regular, é um curso que está dentro, é um curso que está dentro do seu tratamento. E nós, e eu quero dar alguns tempos como esse, eu quero construir um currículo que lá na frente eu vou ter a oportunidade de ter uma bolsa no CPQ, pesquisador. Tá? Porque lá na frente, inclusive, bolsa muito boa. Agora, a gente não construiu essa cultura. E aí eu aproveito para ter essa discussão com a sua pergunta, porque é importante que nos campos, tem muitos diretores, tem alguns colegas que fazem parte, né, de programa de pós-graduação. E a gente tem que montar essa consciência, porque a gente está precisando muito de cursos regulares, para construir a nossa imagem de instituição de pós-graduação. Lá na frente, quem sabe? Tem até outros ganhos, né? Com bolsas, com recursos externos, que hoje a gente bate muito nessa tecla. Porque a gente conseguiu agora dois professores solicitaram, não é muita coisa, projeto de 60 mil, outro 80, mas está chegando, né? e recursos externos estão chegando para a gente não depender só da matriz orçamentária. Se a gente não tiver um desfetalização, mais difícil, né? E é isso. E não é só um apagamento, professor. Se a senhora quiser acrescentar.
Na verdade, professor, eu estou aqui na pergunta de alguns que eu já foram feitos de ele. Porque aqui, assim, a gente nem pensou mencionar isso no projeto. Porque há uma decisão anterior, junto com a professora Paula, e desde que não foi processo ainda, discussão de gestão mesmo, que isso foi discutido quando o mestrado profissional deu o e que era uma instituição de educação pública, gratuita e de qualidade. Então a gente busca esses três, atender essas três características para essa casa. Né? Então, me parece, até onde eu consegui entender a nossa discussão anterior, que isso é um pouco passivo. Se a instituição é uma instituição de educação pública, gratuita e de qualidade, é isso que a gente busca, e tem uma oferta regular como essa. O professor Mário é bem destacou, então, assim, é um PPC como outro qualquer, como das graduações, como dos cursos técnicos, não há necessidade de mencionar isso, porque isso já é um a priori, isso é uma revocativa. Agora, como tem a presença futura, eu acho que talvez seja interessante, mesmo que não é um grande, no edital estudar, estudar constante, para ficar claro para o nosso público. Em termos de projeto, como o projeto é um instrumento mesmo da, digamos, do ciclo da gestão e do ciclo da execução do nosso fazer, né? Então, não sei se é necessário. Não é necessário, bacana a sugestão no sentido do público, porque atende para essa confusão por causa que ela não traz.
Até porque a gente discutiu, né?
É.
A sala da universidade, inclusive, não sofrendo duas críticas. Porque está sendo meio que banalizado, a gente tem que cobrar. Todo curso que o pessoal quer fazer lá agora é tudo, não, porque eu queria ganhar por fora e tem que cobrar do aluno, então isso está. Inclusive tem os problemas junto aos órgãos de controle para justificar isso. Porque somos realmente instituições públicas. E quando a gente pega a fundação para fazer esse tipo de coisa, apesar da legalidade existir, mas não acredita que pode, tá? Então precisa ver até que ponto. Um grupo de pesquisa, porque esses programas que estão surgindo, a gente sabe que não são projetos de gestão, não são esses que a gente está mostrando. São projetos de pesquisadores que já têm cursos bem consolidados, que captam recursos internos, que conseguem, né, projetos, não alheios da instituição, claro, que com aprovação dos seus conselhos superiores. No entanto, eles trabalham meio que de forma paralela, né? E fazem tudo praticamente sozinho, e vão atrás de recursos e tudo, mas aí termina o final das contas, prejudicando um pouco até a imagem, né, da instituição. Se a gente não tiver cuidado, muita gente está vendo isso com uma
questão de
externalismo, sabe? A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Talvez, né, alguns cursos que foram criados a nível nacional geram um pouco assim. Sentimento, a mídia do Pronatec, né, que o pessoal vai receber a bolsa, o próprio Renafoca, a gente plantou lá, né, os cursos do Renafoca, o comitê gestor, o pessoal ganhava a bolsa. Claro, vamos dar uma dor de cabeça para a gente não vai ganhar nada, vai aumentar o nosso esforço acadêmico, né? Então, essa é uma discussão que tem que ser desconstruída. A gente vai criar um curso de especialização, para atender uma demanda da sociedade, e o esforço acadêmico no início com certeza vai ficar alto. Mas aí é mais um motivo para a gente conseguir mais vagas, para a gente conseguir mais professores. E aí a gente se fortalecer enquanto grupo de pesquisa, enquanto. E uma coisa que a professora Nara está colocando em alguma forma, quando disse que o senhor quer montar o curso de especialização em pesqueira, olha só, condições que são bom, o grupo de pesquisa tem que estar alinhado. Você não pode pensar em montar uma especialização sem você ter ali um grupo de pesquisa, dois, que trabalhem, né? Questões que vão ser desenvolvidas nesse curso. Então, uma coisa está ligada ao fortalecimento da pesquisa. Não é apenas a criação de um curso de especialização. É o fortalecimento, a criação de novos grupos, é fazer com que o professor, que muitas vezes a gente sabe, que de lá está pesquisando, mas não quer passar do grupo de pesquisa, só para entrar para ficar dentro, é fazer com que isso se torne, na prática, uma realidade. né? É produzir, é ter amigos, é ter... Então é um conjunto de coisas. Ah, então não é simplesmente um programa. Sem falar que os programas você faz um. Aí a outra você não faz mais. Todo mundo recebeu bolsa, os alunos ficaram mesmo que tiveram que pagar, mas fez curso de especialização. Mas não interessa muito a instituição. Não interessa, porque você faz uma turma, no máximo duas, o recurso acabou. O curso vai doar? Não, você vai ter ali. O curso é um sucesso. Nós estamos formando lá, já formamos quatro turmas da licenciatura em matemática, já formamos duas de física, vamos formar uma de enfermagem. Então, esses alunos vão se perder, vão para outros lugares, vão fazer suas pós-graduações fora, porque a região não tem um curso desse? Você faz isso também. Ah. Ah, no caso lá de desse projeto particular, não existe um curso superior, mas existe uma demanda muito grande na região, que justifica perfeitamente o curso. Né? Na nossa região já é, uma, já é diferente. A demanda são os próprios alunos que a gente está formando, que estão exigindo da gente. Professor, pelo amor de Deus, a gente tem um curso aqui de pós-graduação, então eu não vou entrar num concurso nunca. Eu faço um curso maravilhoso, eu tenho uma dificuldade de passar, eu estou disputando com um cara que é especialista em internet, e eu não tenho chance. Né? Então, isso também é um fortalecimento da graduação. Isso também é um fortalecimento dos nossos cursos superiores. É muito mais do que um simples projeto, é muito mais do que um simples bolso como professor. Né? É mais também uma opinião pessoal.
Eu acho que é muito acertado também, assim como os profissionais, ela já tem a outra perspectiva do que a gente tinha na educação profissional. Porque a gente, até um tempo atrás, a educação profissional era basicamente um curso técnico. Mas hoje há uma perspectiva, né, de formação continuada, de itinerários formativos, que vai desde o curso técnico até a pós-graduação, que já estava já sendo ouvido em várias. É um mundo de várias situações e a gente precisa atentar para que a pós-graduação também faça parte da educação profissional. Né? Hoje, a educação profissional requer essa formação continuada e requer esse perpassar de vários níveis e moralizar
o próprio mercado.
Professora, eu quero parabenizar o trabalho da Progresso, que eu lembro que em 2008, lá em São Paulo, com o professor Luciano Carlos Arruz, o professor Thiago Miranda, na EAD, nós trabalhamos na concepção do projeto. Simplesmente, mas mais voltado para a questão do Acácio, é o projeto que tem um papel fundamental no auxílio à composição do projeto. Então, já não foi, infelizmente, seguir, já está parado, porque nós temos alguns professores, e querendo alguns professores, outros foram decididos, nós não temos professores para tocar o projeto. Mas foi muito fácil. Já em 2011 já era pensamento, esse pensamento que agora a gente está discutindo, da gratuidade do ensino, a gente já discutia naquela época, e uma coisa que não foi tocada. Um dos objetivos era fazer com que este projeto de especialização, esse projeto de profissional, fosse a gestação de uma pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Ou seja, fazer com que os professores se adaptassem à gestão. Ao ensino de pós-graduação no esforço acadêmico, que era uma das que a gente defendia, e naquela época já a gente pensava nisso, fazia com que começou a pensar que é sim uma obrigação do novo cenário de ensino interino a participar do novo curso dos cursos de pós-graduação. Tá? De parabéns, vamos dizer que eu faço lá desde o meio de evento, e é exatamente esse pensamento que eu tenho, onde eu conheço esses cursos de excelência. Gratuito, e cada vez a gente ampliando mais esse cenário. E existe espaço para isso. Eu
estava na passada de uma colega lá que eu queria assim, você não está tentando muito. A gente, quando transformou o instituto, quando a nossa carreira, quando o nosso tempo foi reestruturado, a gente passou a ganhar como professor e lecionando também a pós-graduação. Nós hoje temos uma espaço na pós-graduação. Então, nós já estamos
tendo
para isso.
É agradecemos as considerações, inclusive, principalmente, destacar que isso é fruto de uma política que vem sendo gestada com muita competência pela PROPEC. Então, nós estamos com uma política de pós-graduação e inovação, que vem sendo amadurecida no Instituto Federal. Lembrando que nós só temos 7 aninhos, e daqui a uma década, quem sabe, professor Marco, nós estaremos com muitas coisas além dessas para celebrar. Quero reiterar as suas considerações com relação aos professores Luciano e o professor Tiago, que efetivamente vem dar uma contribuição fantástica no campo do Jaboatão, a partir do nosso edital de remoção. Lembrar também que a professora Amália, na época que era DEM do campus Afogados da Engazeira, aprovou o edital CNPq, e Afogados, cadê o nosso diretor? Está aqui. Antes de nós termos qualquer curso em nível superior, nós vencemos o edital CNPq e colocamos a pós em manejo e conservação do semiárido naquele campus. Então, o campus tinha um ano e pouco, né, de funcionamento, isso é uma vitória fantástica. O senhor sabe que é pesquisador. Como é difícil vencer um edital CNPq, ainda mais aberto para as IEs, envolvendo também as universidades, e como esse fomento a nossa pesquisa vem crescendo. Eu quero agradecer aos diretores dos campos aqui presentes e aos demais pelas valiosas participações. A Expansão 3 já vem trabalhando com muita força na questão da constituição de cursos em nível de graduação, assim como também da nossa pós-graduação. Isso realmente é o fortalecimento do TPE Ensino, Pesquisa e Extensão, com mais oportunidades aos nossos estudantes e a nós próprios, que somos docentes e técnicos administrativos desta Casa de Educação. Professor Mário, muito obrigada pela brevidade, conforme o senhor abordou. Belíssima! Momento de muito aprendizado. E agora vamos sim ao nosso intervalo para o... Perdão, nos empolgamos tanto com o debate que nem lembramos de colocar em votação. Peço desculpas. Iniciando em regime de votação pela aprovação, iniciando pela direita, por gentileza.
26.
De novo registro, a alteração por conta do quórum que mudou. Então, algum voto contrário? Nenhum voto contrário? Alguma abstenção? Nenhuma abstenção? Agradecemos. E agora sim, professor Marcos, vamos pro lanche. Voltando à nossa pauta, vamos agora à linha E com o professor Enio, apreciando as alterações sugeridas por ele, o pleno deve se recordar, para o nosso projeto pedagógico de curso de eletricista instalador predial, PROEJA.
Quando tem que fazer as modificações, conforme a solicitação dessa relatoria, tivemos uma única exceção, mas foi explicada, né, que foi com relação à carga horária. Eu acho que para esse primeiro momento, da forma que o curso foi pensado, pode se manter dessa forma. Agora eu sugiro que seja feita uma avaliação ao final do curso. Não sei se já é prevista essa avaliação com os alunos, para saber se realmente foi suficiente. Então, uma fase de modificações feitas aqui pelo coordenador, né, pelo Edinaldo, coordenador do SIC, eu sugiro a aprovação, mas que no final seja realmente verificada se há realmente necessidade de aumentar a carga horária para uma próxima turma, se você verificar essa questão. Ok?
Agradecemos ao professor Enio e antes de colocar em votação eu gostaria de fazer a justificativa que o professor Marcos Domingos pediu para eu comunicar ao pleno que ele precisou se retirar, está com problema de ordem pessoal para cuidar e também algumas avaliações no mestrado. Então ele pediu desculpas e precisou se retirar antes do fim da reunião. Então em regime de votação, a partir das alterações sugeridas pelo relator da matéria e deixamos como pendência na última reunião do Consulf, agora o nosso projeto pedagógico do curso de eletricista instalador predial nível PROEJA do campus Recife. Iniciando a votação para regime de aprovação, iniciando pelo lado direito.
1, 2, 3,
4, 5,
6, 8, 9,
10, 11,
12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24,
25. Então já foi feita a justificativa em função da alteração dos votos. Algum voto contrário? Nenhum voto contrário, alguma abstenção? Nenhuma abstenção. Agradecendo. E vamos entrar agora em outros. E eu já gostaria de começar indagando ao pleno aqueles que desejam a reconstituição, fazer parte da nova comissão para tratarmos da concessão ou não do título de doutor honoris causa, em função de que a comemoração do aniversário do Instituto é em dezembro. E praticamente os membros da primeira comissão que nós constituímos desde o início do ano, em função de outras atividades, foram saindo da referida comissão e eu gostaria de fazer essa reconstituição. O único que não entregou foi o professor Marcos Domingues e como ele precisou se ausentar, depois eu indagarei se ele gostaria de permanecer nessa nova comissão. E indagaria no pleno quem gostaria de fazer parte. Conselheiro Guilherme, retornando, né? A Prodem, que precisa se retirar, agradecendo as participações. Felipe, não é não, Felipe?
Não.
Natália?
Não.
Gilberto? Gente, tão importante essa comissão. Professor Enio. Cláudia. Ai, agradecemos. Pelo menos mais um nome. Então temos os conselheiros Felipe, Guilherme e Cláudia Alvan. E a indagação posteriormente que farei ao professor Marcos, que deseja. Então, por gentileza, já fico com a tarefa de, na próxima reunião do consult, trazer um esboço de um estudo, né, porque há dúvida por parte de alguns se nós deveríamos dar ou não, em caso de sim, com que periodicidade, um esboço rápido de saúde. Sugiro visitarem alguns institutos que já fazem a concessão desse título e vocês trazem para nós na próxima reunião, pode ser assim? A secretaria também vai subsidiá-los com algum material que tenhamos. Professor, já não quis também, não? Então, agradecemos, constituída a nova comissão. Gostaria de fazer um destaque com relação ao Enem. Ao Enem de 2014, onde nós tivemos avaliação, como vocês sabem, tanto de escolas públicas estaduais, públicas federais e instituições privadas. E aquela que obteve a maior pontuação em todo o território nacional é o Instituto. Né? O Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória. E conversava com a nossa chefe de gabinete, mestra em educação, também professora, e que fazia o destaque de que efetivamente, a partir dessa configuração multicamp dos institutos, principalmente chegarem ao interior do nosso país, isso tem proporcionado a transformação, as mudanças sociais, e feito com que, inclusive nesse ranking, muitas escolas, principalmente as públicas, conseguiram lograr êxito neste importante exame. É um exame em nível nacional, embora o Instituto não seja a sua vocação principal, a formação no ensino médio, mas o nosso ensino médio é concomitante à formação técnica e os nossos alunos, dentro daquilo que já falamos anteriormente, junto com os conselheiros, eles dão sequência a essa verticalização do ensino. Então isso é muito importante para nós. O CONIF divulgou, inclusive, uma matéria em seu site, nós também estamos aprontando, já estamos encaminhando o ofício, parabenizando em nome do Pleno essa valorosa conquista. Então, aqueles que desejarem acessar a página do CONIF, vocês vão ter um destaque. Eu vou pedir que a Gabriela, por gentileza, leia
sobre essa importante notícia à rede federal, ao país e aos 12 anos, os 12 últimos anos que vem efetivamente fazendo a diferença para a nação brasileira.
O título da matéria, como a gente já vê depois, da Rede Federal é destaque no Enem 2014. E aí destaca-se que as notas do Enem por escola destacam as instituições da rede entre as melhores do país. O resultado foi divulgado na última quarta-feira pelo Ministério da Educação e o Campus Vitória, como o professor Claudemir falou, do Instituto Federal do Espírito Santo, ele teve o primeiro lugar em todas as escolas públicas do Brasil nas provas objetivas. E aí o reitor daquele instituto ressalta três fatores que influenciaram o resultado de destaque do instituto. Seria a questão da infraestrutura, mas também aos servidores, que entregam seu trabalho com excelência, e aos esforços dos alunos, que também precisa se levar em conta que o projeto pedagógico das instituições é diferenciado, né? O trabalho está dentro do currículo, trazendo realidade, e isso é muito importante. Tanto que os institutos federais foram muito bem ao nível nacional.
Obrigada. E lembrando, né, que dos três destaques que o reitor daquele instituto faz, dois estão no nível das pessoas, os alunos e os servidores. Esta é a diferença. Conselheiro Guilherme.
Eu queria aproveitar primeiro o tempo, né, que a gente está fazendo o tempo, eu queria só fazer uma mostra para ver que eu também já tenho que fazer as questões para colocar nos três institutos federais. Da outra pessoa que foi colocada no livro, a respeito de um colégio que eu estudei chamado Colégio Amigo, Novos Curitas, que é a escola técnica da Universidade Federal do Brasil. Quando o método criou os institutos federais, em 2008, a PEC era reunir as escolas técnicas, agrotécnicas, e PEC, e as escolas técnicas vinculadas à Universidade Federal, que estava no programa, deu que todos esses para formar o Instituto Federal. E eu lembro que na época eu estava lá e o reitor do caso da Universidade Federal, que é o presidente, chegou para ver o diálogo, mas havia tempo mesmo. Porque o professor do caso do Tosai, ele era o escola técnica federal, tanto quanto o Dano da Maria do Vitória. E com questões diversas, até cidades, eles fazem que eram unidos e para não acabar com o claro rural. E por medo mesmo, na questão do meio, do público, do interno, que sabia como seria o Instituto Federal, eles não se vincularam, não se juntaram a gente para como fosse o Instituto Federal. E eu lembro que depois ainda foram feitas as aproximações do colégio para se juntar ao IFPE. Fizeram reuniões, chamaram representantes do médico, e eu lembro que não foi nenhum representante do IFPE para falar um pouco do IFPE, foi chamado pelo professor, sabe, que eu estudo aqui, eu me envolvo com a questão do IFPE, e eles chamaram para mim lá para falar um pouco do IFPE, e eu lembro que sofri muita, assim, a questão de um pouco de preconceito, até para os professores, que tem um certo, não tem a mesma conversa do que é o IFPE. Aí eu queria aproveitar isso para deixar aberta para que as escolas técnicas vinculadas, elas possam ter um índice de adesão muito baixo. Se não me engano, são escolas técnicas vinculadas que aderiram ao PERES, que hoje inclusive estão muito bem. O maior exemplo disso é a escola dela, uma vinculada técnica da UFPR, que hoje é a nossa instituição do IFPR, e essas escolas são muito boas. E aí eu queria aproveitar para incitar o IFPE a, pelo menos, retomar o diálogo. Para que dessa vez faça do IFPE e não para que eles tenham se vincular para que o IFPE mostre o mesmo interesse. Porque se eu estou, se eu passar uma escola para me juntar com outra, eu não vou ter interesse em você fazer uma manifestação do meu interesse. Então já era para deixar o IFPE para a gente, que é o nosso encontrado, que a gente tem uma experiência para todas as competências dos estados. O IEF é um capital de rua do IEF, mas que, por questão de autonomia universitária, não foi possível. Eu acho que justamente por isso deixaram ele estar assim, além da lei. Aí você tem aproveitado tudo isso
discutido hoje sobre as questões do IFPR e aumentar o ensino e a economia para a vida agora, para que a gente possa trazer o ensino, eu vejo como um plano do IFPR, como algo igual. O CODAI é mesmo um fato incrível na moral. Mas por quê? Porque o CODAI não é fácil, olha, quem conhece a história do fato incrível sabe que o fato incrível é o dinheiro. Então, tinha que entrar com linhas fácil e fácil. CODAI tem muito a ver com o IFPR, tem muito a ver com o IFPR. Inclusive, eu lembro até que o MEC já tinha reservado para o CODAI uma verba extra de 7 milhões de reais, caso o CODAI se vincular ao IFPR. Que é o detalhe do tratamento. E eu acredito que esses 7 milhões seriam muito bons, já seriam muito vantajosos para desenvolver aquele campo, fazer a construção e colocar o campo em funcionamento. Né? A partir disso também já o tratamento de 7 milhões de reais. Aí você tem que desenvolver o DPF, pensar um pouco nisso e tomar uma iniciativa. E eu recomendo, particularmente, com ex-alunos lá e atual grupo aqui, eu vejo como uma instrução seria muito bom se isso acontecer, de poder se transformar no campo correto da barra do
Eu só gostaria de fazer alguns esclarecimentos, Guilherme, conselheiro, porque eu acompanhei a itinerância na época do professor Sérgio, enquanto reitor, primeiro reitor do Instituto, e ele abriu o diálogo. E acho até estranho ter havido um convite e ninguém do Instituto comparecer, até porque quem conhece o professor Sérgio, quando ele não podia ir aos compromissos institucionais, sempre havia um representante. Na maioria das vezes, inclusive, por eu ser a substituta oficial, era eu que fazia parte desses eventos.
Mas essa reunião já foi bem depois, já que eu acho que foi uns 3 anos depois.
Eu desconheço, eu desconheço. O que eu sei... porque eu acompanhei a transformação, inclusive nós temos outras pessoas desde aquela época, a exemplo do conselheiro Geraldo, o nosso querido Gel, que à época era, dirigia a então escola agrotécnica de Belo Jardim, hoje um campus muito bem gestado, que apresenta resultados frutíferos pelo professor Chagas, e que propiciou, inclusive, a oferta dos cursos superiores, não apenas em Belo Jardim, como também em Barreiros, como também em Vitória de Santo Antão, com essa transformação. Então, você, inclusive, como também egresso daquela casa, claro que você tem um carinho todo especial. Mas há outras implicações nesse contexto. O que eu lembro bem, na época houve muita resistência, principalmente por parte dos docentes. Porque existia, só para completar o raciocínio, por gentileza, porque eles temiam a questão da carreira, que eles passariam a serem EBTT e não carreira universitária. Então, houve, de fato, uma resistência muito grande naquela época. Esse diálogo, eu acredito que não deva partir apenas do Instituto Federal, até para não arranharmos as relações institucionais com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que hoje são excelentes. A professora Maria, que hoje também dirige aquela casa, é uma reitora muito séria, e eu mesma não me sentiria confortável em apresentar um requerimento para trazer o CODAI ao Instituto após esse tempo inteiro. Eu penso o contrário, eu acho que a manifestação, se há um nível hoje de insatisfação, de pertencerem àquela casa, o movimento tem que começar a rolar para nos procurarem. Agora, nós fazemos essa provocação, parece até, a sua ideia é a melhor possível, mas como as pessoas podem interpretar, é o meu receio, de que nós queremos simplesmente a ampliação de número de campi. E todo mundo sabe que, inclusive, a minha forma de atuar é muito mais no campo qualitativo do que quantitativo. Eu nunca tive interesse de ter 20 e tantos campos, 30 campos, porque os que eu tenho eu não consigo nem fazer as visitas da maneira que eu gostaria de ir. Me programo uma, duas, três vezes e acontece uma coisa. Chama Brasília, uma reunião daqui, e não sei o que, parará. O outro, a tempestade levou a telha, lá vai a gente para ele. Então tem todas essas, eu entendo perfeitamente. E assim, eu acho que seria interessante, até porque a professora Maria é uma gestora muito sensível às causas dos estudantes, os alunos procurarem a reitora deles e apresentarem esses problemas que você também diagnosticou por fazer, ter feito parte daquela casa. E aí cavarem um diálogo com a professora Maria, que não tem a menor dúvida de que ela vai ter um olhar especial. Porque às vezes, apesar de fisicamente nem ser tão distante, mas ela não está no dia a dia naquela realidade. Então fica complicado até para ela ferir o que ocorre naquela unidade. Então eu penso que é uma questão delicada, né, de um conselho provocar essa discussão de algo que está consolidado, né? Nós vamos fazer 7 anos enquanto Instituto Federal e eu lhe digo que durante esse período ninguém me procurou para reabrir o debate e lhe asseguro, né, novamente reiterando, que o professor Sérgio jamais fechou qualquer tipo de canal de comunicação, de diálogo ou também de ter sido convidado para uma reunião e nem ir, nem mandar representante. Quem conhece o professor Sérgio, e eu sei que todos aqui conhecem a história de mais de 30 anos dedicados a essa casa de educação e que hoje dirige o Senai muito bem, não é perfil do professor faltar a compromissos institucionais ou não encaminhar representantes, até porque nós temos uma relação de parceria com as universidades, são nossas co-irmãs, né? Por isso, inclusive, que se torna uma questão muito delicada nós apresentarmos um requerimento pedindo que o CODAI passe a integrar o IFPE. Se isso vier a acontecer, eu penso que essa discussão deve ser travada, inclusive, em nível de ministério, né? Porque não é tão simples quanto parece ser. O Ministério teria que se envolver aí, porque isso representa a verba. Nós sabemos que as matrizes são planejadas em função do quantitativo de estudantes, o tipo de curso que é oferecido. Então, existem vários fatores até nós chegarmos à constituição do que é hoje a Universidade Federal Rural de Pernambuco e que é dela, né, pertence a essa autarquia, o Colégio CODAI. Eu entendo e, assim, acho até bonito de sua parte querer o melhor para a instituição. Eu também comungo esta sua ideia de que se eles estivessem conosco, seria melhor para eles. Eu comungo disso. Agora, daí, faço igual o professor Mário, esta é uma opinião enquanto educadora, enquanto CPF. Agora, enquanto CNPJ, é melhor que eu nem me manifeste. Mas temos o conselheiro José inscrito da CUT.
Não, a senhora já fez os esclarecimentos gerais, como servidor da UFRPE, eu tive a oportunidade de acompanhar essa discussão e foi uma decisão dos membros do CODAI de não se integrar ao UFRPE.
Aí o segmento de centro optou por fazer a migração. Agora, o segmento administrativo e de docente entendeu.
A questão foi essa. Quando essa discussão foi feita dentro do Instituto CODAI, que chegou ao Consul, lá da UFRPE, e foi discutida também no Consul, por maioria, né, eles decidiram que não entrariam para o IFPE, prefeririam se manter dentro da UFRPE. Evidentemente, essa questão da carreira foi o elemento principal, porque contou dentro do docente. Alguns outros complementos que vieram, inclusive essa área que hoje é pertence ao CODAI, numa época tinha sido uma área que tinha sido oferecida para um mestrado. E o que se colocou nesse momento é que, vindo o CODAI, não viria o terreno, né, da UFRPE. Né? Dentro da discussão passou esses fatores também. E aí a maioria decidiu que não queria migrar. O Conselho de Discussão do Conselho Universitário da época era o professor Valmar Corrêa, por decisão do próprio CODAI, que não houve essa migração. Mas eu concordo com vocês de que os alinhamentos eles devem ser feitos. Né? Se o alinhamento é técnico, então se alinha com os técnicos. Aí é um pensamento pessoal, como disse o professor antes, né? É um pensamento pessoal, mas deveria, com quem tinha que decidir eram eles, e foi isso que eles decidiram, e pode até, se hoje se retomar, muito. Eu concordo com a professora, aí seria uma discussão que seria partir do CONDAI. O CONDAI teria que provocar a universidade, ou a universidade, não é? A professora Maria contactar a professora Tal, os acontecimentos, os fatos aconteceram. O caminho seria esse, não o inverso.
Perfeito. Temos o professor Chagas inscrito, agora inclusive eu ia dar o exemplo do que aconteceu com o nosso conselheiro, também professor da Rural, com o nosso conselheiro senhor José. Nós estávamos no momento do intervalo dialogando sobre Limoeiro.
Isso.
Não foi isso, professor? E nós, assim, como já dialogamos com outros espaços, a exemplo de Olinda, antes do campo chegar, e nós estamos aguardando uma outra expansão depois de consolidarmos as que estão aí, mas se há uma emergência do município em ter a presença do Instituto, ela pode se dar através de um campus avançado, uma unidade de extensão, podemos fazer vários arranjos para atender as necessidades dos jovens daquele município. Então já acordamos dele provocar uma reunião com as pessoas de lá, já me disse que temos espaço e de repente podemos fazer a oferta desses cursos. Então há a provocação do Instituto. Né? Então é uma maneira diferente de nós atendermos a outras localidades, não necessariamente com uma unidade, um campus do Instituto. E aí, Guilherme, a gente também pode criar algumas parcerias, grupos de pesquisa, e aí, de repente, quem sabe, lá na frente, eles decidam, não, olha, a gente... Porque, e eu não os condeno pela decisão que tomaram, porque era algum projeto embrionário. As pessoas não sabiam o que seria 1, 2, 3, 7 anos, 10 anos, 20 anos depois. Né? E tudo é uma questão de o tempo demonstrar a firmeza de um projeto, a seriedade da condução da instituição, que isso também é importante. Professor Chagas. Chagas,
eu peço que você parabenizasse, acho que foi interessante a sua colaboração, acho que, pelo meu entender, acho que você coloca, você passou uma coisa também com isso, não é sentido que vai estar vivo, depois que vai ter, e hoje chegou. A resistência da época foi só, era muito grande, os pessoas falam que era um projeto de mais de 10 anos para lá. Mas assim, foi uma coisa de muita organização, os próprios docentes, os alunos, no momento, como foi pregado, muito que ideia para tirar a palavra, para conseguir isso. Ainda hoje, acho que chegamos na FD, nós todos dizemos que é um braço, com ex-alunos pontuados, aquela tradição do Valor da Liga, do Escola do Projeto, chegar em Belo Horizonte, onde é o IE, até acabou com isso, tá? Mas a gente está acabando com isso, hoje é o IE. Não tem ideia da luz que diz aí. A professora Paula, no dia do aniversário da nossa campo, está em Brasil lá, e foi o mundo, me lembro bem, fiz três destaques na minha fala, assim, se a gente não observar, já faz o que esquecer, é uma informação também, é verdade, é a universidade também, é verdade, é técnico também, mas assim, a gente tem saudade.
Outro grande destaque desse programa dessa estudante,
porque ela está tudo assunto aí, que eles estavam de lá e foi comprovar essa parte de da força permanente e muitos outros problemas. A gente tem dentro da responsabilidade, está aplicando dinheiro público, muita responsabilidade, meu responsabilidade. Então, a minha palavra é no sentido assim, eu acho que você está colocando aqui como uma preocupação para ver se lá no caso do colega de Fadani, não mandou o queria ressaltar que recentemente também, né? Abro o campo de Delgadinho, recebi três professores de lá, que estavam fazendo mestrado, fazendo estado, fazendo um perfeito lá dentro, lá com o nosso serviço lá pessoal. Depois fizeram muito agradecimento, parabéns para lá também, por causa do nosso
obrigada, conselheiro. Obrigada, professor. Temos ainda a nossa conselheira com outro
voltando ao resultado do Enem, como a senhora falou, né? Realmente, nós estamos vendo, né, pelos resultados que estão acompanhando, que a política pública apresentação está surtindo resultado. Porque o resultado do Enem, as escolas públicas, federais e estaduais, elas deram um salto maior que as escolas privadas no resultado. Isso realmente que quer? Acesso à educação a todas as escolas de qualidade.
Perfeito. Muito obrigada, professora.
Tem uma agenda negativa que nós temos.
Perfeito. Perfeito. É preciso ressaltar e reconhecer. Gostem ou não gostem, independente da bandeira, mas o país mudou. É, muito obrigada. É, também, mas querido Guilherme, viu? O diálogo de nossa parte está aberto. Vamos fazer provocações com relação a grupo de pesquisa e peço, inclusive, que você nos ajude nisso. Vamos marcar uma agenda com a professora Maria para levar um ex-aluno de lá, atual do Instituto, e a gente conversa com o diálogo, ela é muito aberta a isso. E quem sabe, né, não tenhamos como recentemente, e aí para dar uma ideia das relações institucionais, houve, eu estive em Serra Talhada há duas semanas, né, há duas semanas eu fui para ministrar uma palestra, e nós ganhamos outro edital CNPq, e desta vez realizado com o professor Moacir Cunha, da Rural, que hoje ocupa a promotoria de administração, coitado, e com a nossa querida, ele gosta, estava no Belo Trabalho, da professora Ana Patrícia, e nós estamos desenvolvendo um projeto levando mais do que mulheres mil para aquela região. Então, isso é importante, então nós podemos ampliar ainda mais essa parceria.
Eu
vou tentar
para o
curso
que já passaram 7 anos, e como foi dito, naquela época, era muito poderoso para isso. Sabia, nem mesmo o curso para o CETEC, para o CETEC, para o mas hoje a gente já está também está com os dados que a gente se comunica de crédito em cada vez mais. E é isso que envolve o monitor do CETEC para a gente para que, aproveitando também nossos conselheiros de escola rural, o próprio professor poderia ajudar também a esquecer.
Pode
ser. De não é assim, querer. Percebendo o pessoal interesse em fazer. Mas assim, percebendo o pessoal interesse em se mostrar como ele quer ouvir, para que a gente vai fazer os serviços que ele trabalha, para que eles possam ter uma decisão consciente e aí fazer a escolha mais baseada na prática. A gente conhecer, conhecer a realidade, estava olhando para esse vídeo hoje é o PSF.
Obrigada, querida. Obrigada. Estão vendo a qualidade dos nossos alunos? Quando eu falo. E aí, já engatando, eu quero felicitar muito, novamente, somos destaque no prêmio Naís Teodósio. Já trouxemos ao pleno, nossa, a categoria para o nível técnico não existia, foi uma solicitação nossa, atendida prontamente pela Secretaria da Mulher, e desde então o Instituto vem se destacando com o quantitativo de participações, Campos Afogados e Engraveira já teve vencedores, Campos Belo Jardim, com a professora Jéssica, que hoje está dirigindo o Campus Paulista, o Campus Recife, o Campus, me lembrem, gente, o Campus de Pojuca, então, Campus Pesqueira, inclusive com o primeiro premiado saiu do Campus Pesqueira, o menino falando sobre a temática da mulher, muito interessante, e desta vez nós temos como destaque na pós-graduação, é a primeira vez que nós conseguimos neste nível, para a estudante Clarissa Barbosa, e mais ainda muito feliz porque ela dá ADEC. Então, aluna da educação à distância do Instituto, que consegue trazer mais um prêmio para o Instituto nesta importante premiação de gênero, que é o prêmio Naide Teodósio. deixa eu ver, sim. Ainda em termos de destaque, de orgulho, né, vocês devem ter acompanhado pela mídia, uma pernambucana que conhece tudo sobre piscina, e aí vou pedir para a Gabi novamente me auxiliar, porque vocês cansam de me ouvirem, para falar um pouquinho sobre a Etienne.
Etienne que medalhou no Mundial, né, agora que está acontecendo, e aí o jornal traz a foto dela, emocionada, ela que é pernambucana, e faz um resumo de um pequeno, dizendo que apesar da trajetória ainda ser curta, é suficiente para colocá-la como a nadadora mais expressiva do Brasil. A cada competição, um novo tabu é quebrado. Depois de se tornar a primeira brasileira a conquistar ouro no PAN, ela escreveu ontem mais um capítulo marcante. É a única atleta do país a subir ao pódio em um mundial em piscina longa. Então, mostrando aí os concorrentes, é um exemplo, né?
E quem assistiu a prova foi emocionante, eu estava no gabinete, gritei um pouquinho, porque ela e a chinesa estavam bem juntinhas, né? Se viu e por pouco tempo, né? Tanto que a diferença de pouquíssimos segundos, milésimos, né? Mas eu acho que é um feito que orgulha todos nós que somos brasileiros e particularmente a nós que somos pernambucanos. Inclusive eu gostaria de fazer uma proposta ao pleno de encaminharmos votos de aplausos à nadadora. Podemos proceder dessa maneira? Então agradecemos. E agora a relação dos aniversariantes dos meses de julho e agosto.
Agora em julho nós temos o professor Marcos, né? Dia 4, verdade. Márcio Maciel, Thiago Juliano Ribeiro Severo. Doutor Marcos para o dia 4, Thiago Juliano dia 7, Vicente de Paulo, Brito de Paiva, que agora é em agosto, dia 6, também em agosto, dia 13, o professor Sérgio Doleron, e dia 17, Rogério Ferreira da Silva. São os aniversariantes de julho e agosto.
Mais alguma, dentre outros, mais alguém gostaria de fazer um destaque? Ou não? Pois não, o conselheiro André Menezes, juntamente com o professor Alenda, professor Jorge, a nossa querida conselheira Natália, fizeram um resumo dos trabalhos realizados pela comissão, da qual o senhor também faz parte. Né? Em seguida, abrimos ao pleno para observar se teríamos algumas outras contribuições, indagações, e ninguém se manifestou. Em seguida, colocamos a matéria em votação e foi votada por unanimidade. Não foi assim? Obrigada. Nada como pedir ajuda, né, aos incentivantes. E a matéria foi votada e aprovada por unanimidade pelo pleno.
Melhor é que vamos ter uma reunião com a confissão, mas elas são
145. E eles irão daí votarem entre si a eleição da comissão central.
É, eu estou chegando um momento de final do trabalho dessa comissão, mas não do trabalho do
subprefeito.
A comissão central, ela virá ao subir em algum momento? Bem, a comissão central virá ao consumo, por quê? Porque ela vai ser o próprio consumo em ação. Como nós tivemos a experiência na última eleição, porque é muito importante que eles, aqui eles vejam de fato a figura, a responsabilidade da questão da eleição, da condição dessa eleição. Então eu não sei se está previsto a vinda deles até o fim.
Não,
no
trabalho
da
gente.
Não, vai estar ali ao meu lado, só nomear.
Ainda conversar com você, que eu já comecei com alguém que aí no final a gente vai falar, porque a gente vai ter que chamar a reunião entre si, mas a gente só pode chamar a partir de segunda quando a resolução homologar o
resultado. Vai estar diário também, né?
Aí a gente vai verificar essas condições com a instituição para que a gente possa proceder essa, a organização dessa reunião. E aí, a partir dela, a escolha das comissões centrais e as comissões de campo que já estão eleitas, vai sair dentre eles o presidente da comissão de cada campo, né, que vai conduzir o processo em sintonia com a comissão central. E aí, a partir daí, pela experiência dos outros processos, vai elaborar a norma, etc, etc. Inclusive, vai apresentar essa norma da eleição aqui no consulto. É a pessoa que tem que aprovar essa norma.
Não, veja, eu não sei se eu estou... Eu só quero só alertar para o fato de que o apoio da parte da secretaria para essa comissão, porque essa comissão vai... Nós tivemos esse apoio, tá certo? Mas eu penso que precisa de uma pessoa que seja secretária para poder dar encaminhamento, porque já é um trabalho adicional, não só para a Secretaria do Consulto, como também as atribuições que tem na própria reitoria. Então, eu queria que essa comissão tivesse um momento, eu não sei se vai na reunião que nós vamos fazer, se a presidente do Consulto vai estar presente com os membros que vão se reunir, o procurador também, para poder essas pessoas que vão assumir a responsabilidade serem devidamente instruídas, não só por nós, certo? Nós podemos estar falando em nome do Consulto, mas eu acho que da instituição mesmo, eu não sei se está previsto a presença da reitora, do presidente do Consulto ou do procurador.
Então, o doutor Varejão já foi contactado para que possa fazer, né, alguns esclarecimentos, tirar dúvidas junto com vocês, e acredito que após esta reunião aí o trabalho de vocês vai se encerrar. Lembrando que nós teremos, como houve na outra eleição, observadores do consulto, e aí as pessoas já imaginam que vão querer essa tarefa para si. Eu penso que é algo que a gente vai decidir na próxima reunião. Então, esses observadores são pessoas que vão nos campos onde as eleições estarão ocorrendo para observarem o processo, como o próprio nome já sugere. Além disso, nós temos também, já emitimos ofícios solicitando que os procuradores do Ministério Público pudessem ser os mediadores ou estivessem presentes em cada espaço onde as eleições irão ocorrer. Já também encaminhamos documento ao MEC, pedindo os observadores do MEC, que também o MEC sempre, foi uma ideia do professor Sérgio, a partir então a gente sempre convida. Então, essa parte mais operacional e burocrática nós estamos dando conta. Com relação à minha presença na reunião com a comissão, eu não sei a opinião de vocês, mas eu não me sentiria à vontade. Eu prefiro não participar. Eu prefiro não participar. Exatamente, porque a presidente do conselho é a mesma pessoa que é a reitora, né? E obviamente eu estou falando, eu não tenho vocação para ser perto do PSDB, né? Me perdoem os que atuam dessa maneira ou apoiam esse tipo de projeto, ou seja, não costumo ficar em cima do muro, né? Eu tomo partido, eu tenho o direito, inclusive, até enquanto eleitora, de ter os meus candidatos. E não me sentiria à vontade, neste momento, de estar com a comissão eleitoral para que ela possa ser, como vem sempre sendo, totalmente independente nos seus procedimentos.
Procurador,
com certeza, inclusive, nós o trouxemos hoje, caso houvesse alguma dúvida com relação ao primeiro ponto. Ele chegou um pouco atrás porque ele está doente, ligou para mim, mas eu disse, não, está tudo tranquilo, até agora se algum conselheiro tiver algum encaminhamento que suscite dúvida jurídica, eu ligo para o senhor, mas mesmo doente ele veio trabalhar. Então acredito, como das outras vezes, nós teremos eleições tranquilas, idôneas e transparentes. No que depender de nós, professor Fred, o senhor já nos conhece há algum tempo e sempre agimos dessa maneira e continuaremos dessa forma. Não, professor Jorge?
Jorge Carvalho, a preocupação do SES, a respeito da secretária, da nova comissão, vai ser como ocorreu com a gente. Nós tínhamos necessidade de uma secretária, então nós só estamos junto ao conselho. Então, se essa comissão
aconteceu que, precisa de uma pessoa para secretariar, ela não tem um contato com o conselho do partido. Acho que devia ser esse
conselho. Eu acho que a secretária pode ser tirada da própria função e, de certa forma, inclusive, a própria professora Leda foi para a comissão de vocês. A professora Leda não deixou de fazer também, além de acumular as outras funções, a secretaria desse trabalho. Então, eu acredito, nós teremos, professor, 9 pessoas. Então, eu acredito que, além da ajuda mútua, se pode tirar entre essas pessoas alguém que faça o trabalho de secretaria. Até para assegurar que o debate, o que for discutido, o que foi examinado por esta comissão, fique com eles. Eu também não me sentiria à vontade de deslocar alguém da reitoria, do particularmente do meu gabinete, para esse tipo de acompanhamento.
Eu acredito que a secretaria vai ser recebida na secretaria da comissão. E aí a secretaria do gabinete vai intermediar as reuniões, fazer convocações, mas dentro do CPC tem que fazer registro desses encontros, até para depois estar em futuro acostado nesse processo.
Ele que acabou a todos os
dias.
A intermediação
é com a
secretária
do gabinete. Nós estamos também lá no processo pré-eleitoral, que é só assunto uma ideia que ocorreu lá, inclusive com o senhor Fogu, não vai valer nessa eleição, só mais próxima, mas lá para provar o princípio uma norma geral de eleições. Então, são regras que vão servir para todas as eleições. E a cada eleição tem só a norma, a operacional, a as regras já ficam muito estabelecidas e definidas. Então, é uma sugestão a vocês, inclusive nós temos material suficiente para que houver interesse.
Deu uma pausa para o dividir.
Nós agradecemos.
É muito bom que simplifica bastante.
Inclusive o nosso procurador já sinalizou que deveríamos tratar dessa matéria, né? Aqui para que tivesse essas normas gerais, o que é bastante interessante e economiza tempo, né? Bom, também, né?
A nossa foi aprovada agora há pouco.
Para a próxima?
Só vai valer para a próxima eleição.
Depois que a professora cumpriu o segundo mandato.
Vamos caminhar para isso.
Se Deus quiser. Está em boas mãos.
Nós também queremos.
A instituição está em boas mãos e eu torço para que ela continue sendo gestada por uma pessoa do perfil da professora Maria. Nossa próxima reunião é no dia 28, perfeito?
Sim.
Dia 28 de setembro. Já expliquei no iniciozinho o porquê dos 2 meses seguidos, em função da homologação, de não termos que marcar uma extraordinária, otimizarmos o tempo para vocês e para nós. Então agradecemos a compreensão. E tenham todos uma excelente tarde, um bom resto de semana, vão em paz e que Deus continue nos abençoando. Obrigada.
Eu estou...
Deixa eu ver se eu me lembro. Tá tudo bom, certo?
Tá.
Só tá na foto dele, né?
Também. Obrigada.